Vamos falar então hoje sobre a fé dos pais de Moisés. No versículo 23, não está muito quente aqui dentro, gente? Está demais. Alguém precisa ligar um pouquinho esse ar, senão nós vamos... E vou dizer para vocês, eu estou sem o meu cajado, hein? Eu tô que nem, tô na força de Arão, hein? É só falar o negócio, viu? Obedeceu no ato. Bom, Hebreus 11, 23. Então vamos lá. Vamos ver. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Até aí. Se nós vamos falar sobre a fé do pai de Moisés, dos pais de Moisés, este é o único versículo em Hebreus 11 que fala sobre eles. Então, quando você olha para esse versículo, você diz assim, mas o que, que tem aí? O que, que ele está dizendo? Que os pais de Moisés fizeram o quê? Eles esconderam a criança por 3 meses. Eles viram que o menino era o quê? Bonito. E não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Então, esse é um texto que quando nós vamos ler na Bíblia, ele não é um texto que nos ensina. Não é um texto que está dizendo, olha, Deus é isso, o homem é aquilo. A única coisa que nós temos noção aqui, de alguma coisa que era, é que o bebê Moisés era bonito. Não é? E é muito difícil um bebê feio. Não é verdade? O duro é quando cresce. Aí vira isso aí. Você está parecendo mais o Corá. Então... Corá não, né? Então, veja só. Esse Tony... Isso é uma palhaçada. Isso não... A única coisa que a gente tem que falar para ele... Tony, nós perdoamos você por existir. Tá? Então... Então, esse é um texto que descreve alguma coisa o quê? Histórica. Não é? Mas... A base desse texto está lá em Êxodo, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Eu não sei se vocês querem ler. Seria interessante, porque nós temos que conhecer as histórias da Bíblia. Lá no livro de Êxodo, sabe onde fica? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Capítulo 1. Em vez de ler o capítulo 1 inteiro, que seria muito tempo, fica aqui a ideia dos sofrimentos dos israelitas no Egito. Vocês sabem que quando o povo de Deus começou a crescer no Egito, foi por causa de quem? De José. Então, quando houve aquela fome no Egito, a família de José veio comprar alimento. E então, quando José viu os seus irmãos, ele segurou um, e os irmãos ficaram apavorados. Por quê? Porque eles tinham feito com José uma traquinagem, uma coisa muito feia. Eles venderam o seu irmão porque tinham ódio dele. Porque ele dizia que seus irmãos iriam se dobrar perante ele. E então, quando eles foram ao Egito, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Porque um menino envelhece, muda a feição. Mas quem conheceu uma pessoa adulta, o conhecerá também um pouco mais velho. Porque a expressão muda menos. Então, José, reconhecendo, segurou o filho mais moço de seu pai, Jacó. Aí, ele disse, eu só vou dar comida para vocês se vocês trouxerem o seu pai. Então, eu não vou contar todos os detalhes, que ele escondeu o cálice, aquele negócio todo, não é? Então, eles foram buscar Jacó. Quando Jacó chegou lá, ele se revelou ao pai, que era o José, o filho que Jacó amava. Você imagina? Nessa altura do campeonato, José era a segunda pessoa mais importante no Egito, depois de Faraó. Nessa época, quem governava o Egito, o faraó do Egito, não era propriamente um egípcio em si. Existia um povo naquela época que eles invadiram o Egito. Inclusive, foi esse povo que introduziu cavalos no exército egípcio. Esse povo era os Hicsos, H-I-C-S-O-S, Hicsos. Os Hicsos eram um povo que invadiu o Egito e eles se misturaram ali, mixaginaram lá, né? Então, o faraó não era um egípcio legítimo, mas com o passar do tempo, os egípcios começaram a expulsar os Hicsos de lá, esse povo. E então, até que chegou ao trono, um faraó puramente egípcio, que era o pai de Ramsés. Ramsés teve um filho, Ramsés II. E foi com este aí que Moisés foi criado. Só que o Ramsés, o pai, ele não tinha essas alucinações de ser Deus. Mas o Ramsés II, filho de Ramsés, ele começou com essa história de reivindicar divindade para si. Ele foi muito esperto. Porque com isso, ele se tornou uma figura mística para controlar as pessoas. A mesma coisa aconteceu no cristianismo. Constantino não era um bom administrador. Ele só fazia bobagens. Nós temos vários exemplos de líderes que só fazem bobagem. Vocês estão rindo por quê? Então, aí, ele adotou o cristianismo para simplesmente como uma atitude política, para manobrar as pessoas. E conseguiu. Mas ele teve que fazer com que o cristianismo se transformasse na religião do Estado. Deus estava por trás de tudo isso. Você vê, esse homem não entendia o que estava acontecendo na história. É isso que eu digo, Deus está no controle da história. Assim como Ramsés não sabia que aquele menino que estava sendo criado com ele iria ser o libertador de Israel. Deus tinha um plano em tudo isso. Então vamos ver. Chegou um momento em que o pai disse: nós precisamos eliminar, diminuir o povo hebreu, porque eles estão crescendo demais. Daqui a pouco nós vamos ter um outro problema igual aos Hicsos. Então nós vamos ter guerra civil aqui dentro. Então um meio para acabar com isso é eliminando os machos, bebês machos, e deixando bebês fêmeas. Então, glória a Deus. Então veja bem, as meninas podiam nascer, os meninos tinham que morrer. Você se lembra a semelhança disso com a época de Jesus? Hã? Não é isso? Igualzinho. Você se lembra, ó, o povo de Deus foi para o Egito. Jesus, depois de ter escapado da perseguição de Herodes, bebê, foi para onde? A história se repetiu. Tá certo? Depois ele vem do Egito como libertador espiritual do povo de Deus. Mas vamos lá no capítulo 2, versículos 1 ao 10. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Por que ela escondeu? Porque existia um decreto. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Onde ela aprendeu essa história? Que ela podia pegar uma cesta e impermeabilizá-la com betume e piche. Arca de Noé. Então vai entendendo. Ela aprendeu as histórias do povo de Deus. Foi ensinado a eles as histórias do povo de Deus. Vai aguardando. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa. Ora, a irmã da criança trabalhava na casa da princesa. Ela está sendo agora o agente para salvar a criança. Mas ela não tem noção de que Moisés vai ser quem foi. Então, a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança? Amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Mas que golpe! Esse povo de Deus é mentiroso. Então veja bem. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. Ainda ganhou. começou a ganhar. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei. Aí ela obedeceu, que o adotou como filho. Ela pôs o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Porque é assim que eles davam o nome. Moisés, aquele que foi tirado das águas. Índio não dá nome assim? Vamos supor, quando o Tony nascesse lá numa aldeia indígena. Então o pai abre a tenda e olha uma égua grávida. Qual é o nome dele? Égua grávida. Olha o tamanho dele. Então, touro sentado. Viu um touro sentado? É o touro sentado. E tem umas piadas que é bom a gente nem continuar com isso. Aí, então vamos lá. Quando ele já estava grande, ela adotou, tal, eu tirei da água, né? Vimos aí. Bom, chegamos então ao fim da história. Então vocês têm uma noção do que aconteceu. Essa é a história bíblica. Agora nós vamos voltar lá para Hebreus. Então nós temos essa noção, correto? Vocês já viram algum pregador pregando aqui em Hebreus 11, 23? Quem já ouviu? Deixa eu perguntar, sinceramente, quem nunca ouviu? Levante bem a mão. Então, vão ouvir hoje. Nós vamos fazer juntos. E nós vamos descobrir coisas maravilhosas de Deus com toda certeza. O Espírito Santo está no controle da nossa reunião. Se é um texto descritivo, ele define atos históricos, o que, que nós vamos fazer? Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou perguntar para mim mesmo. Walter, o que, que você está vendo neste versículo? Tem algum verbo no imperativo afirmativo aí, dando uma ordem para alguém? Vá, diga isso, fale aquilo, não fale isso. Existe alguma coisa desse tipo? Não existe. Existe uma promessa de Deus aqui? Onde Deus diz assim: se vocês crerem, se vocês fizerem isso, então eu farei aquilo, eu, sei lá, realizarei algo. Existe alguma promessa aqui? Não existe. Muito bem. Tem alguém orando aí? Tem alguém dizendo assim: ó, pai, eu oro em favor. Não, tem alguém? Não tem. Não tem ninguém orando aí. Tá certo? Certo ou não? Tá. Deus está falando, fazendo alguma advertência? Olha, cuidado. Também não. Então, o que é que sobra aqui? Existe alguma verdade clara aqui? Onde diz que Deus é luz, ou o diabo é trevas, o homem é pecador, o mundo é mau, o céu é azul. Também não tem nada. Não existe nada aí. Você que pensa que não tem. Então, vamos lá. É a mesma coisa lá em Itaquera. A gente pensa que não tem nada lá. Mas tem uma coisa muito ruim ali. Então, uma coisa muito mal contada e mal paga. Então, veja bem. Agora eu mexi com a Marlene. A Marlene fica brava quando fala do Corinthians. Mas eu falo mesmo. É o time do Lula. Então, veja só. Aí, veja bem. O que eu posso... Só existe aqui, então, atitudes. ações, não é isso? Então nós vamos encontrar atitudes boas, atitudes ruins, ou seja, coisas que eu devo imitar, coisas que eu devo rejeitar. É assim que a gente estuda a Bíblia, medita nela. Não precisa de nenhum outro livro, nada. Correto? Então, vamos lá. O que primeiro eu vejo aqui? O que que vocês me diriam? Se eu estou falando de atitude, eu não posso falar que a fé fez isso. Fala, Marlene, o que que você está dizendo? Mas antes disso, existe algo. Eu digo assim, os pais, se vocês quiserem escrever, vocês vão colocar lá atitudes. A primeira atitude que eu vejo é, os pais de Moisés conheciam a Deus. E o respeitavam. Então, os pais de Moisés conheciam a Deus e o respeitavam. Não é isso? Por causa de algo agora que eu vou dizer a vocês. Segundo, os pais de Moisés viveram pela fé. Vírgula. Sendo que a fé, vírgula, significa, acima de tudo, fidelidade. Nós já estamos até colocando uma verdadezinha de leve aí. Então, nós entendemos o que primeiramente? Que os pais de Moisés eram o quê? Eles conheciam a Deus e depois, por esse conhecimento, eles eram a Deus o quê? Tá, eles respeitavam a Deus, mas o que isso gerou? Fé. Mas a fé deve gerar algo. Fidelidade. Porque quando você crê em algo como verdadeiro, você tem que se tornar fiel àquilo que é verdadeiro. Muitas pessoas estão dentro da igreja e creem em Deus, ou não? Mas eles são verdadeiros? Eles creem em Deus como verdadeiro. Mas por que eles não são verdadeiros? Porque eles não são fiéis. Eles não andam diante de Deus em fidelidade. Agora a pergunta que eu faço é, como nós podemos conhecer a Deus? Como você pode dizer que conhece a Deus? Um Deus que você não vê. Como você pode dizer que conhece a Ele? Que subsídios você tem que ter para dizer que você conhece a Ele? Você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ou não é? Vamos lá. Você é pai e mãe. E você quer que seus filhos conheçam a Deus. O que você tem que fazer? Hã? Adiantou alguma coisa para a senhora, dona Edi? Então, veja só. Então, veja bem. Então, veja só. Toda criança e também todo adulto, isso é uma coisa que está no meu coração, que eu penso que nós temos que encontrar algum material que fale das histórias bíblicas. Porque o povo não conhece as histórias da Bíblia. Quando você não conhece as histórias da Bíblia, você não conhece a Deus. Você tem que saber como Deus atua no mundo. E como ele atuou até a data de hoje. É importantíssimo que os pais ensinem aos seus filhos as histórias da Bíblia. Encontrem materiais para sentar com eles e contar as histórias. Antigamente, nas igrejas, nós nos reuníamos com crianças que nós chamávamos de juvenis. E o material que era dado a eles era as histórias da Bíblia. Então nós começávamos a contar a história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Elias. Eles iam aprendendo tudo. Eles iam ouvindo toda a história. Pela história, você vai adquirindo um esboço, uma estrutura que nunca mais sai do seu coração. Quando você assiste um filme, você assiste uma história. Mas quando você assiste um filme sem pé, sem cabeça, você simplesmente estava vendo alguém tentando montar um quebra-cabeça que no fim não aconteceu nada. Não existiu um enredo, uma história. Igual esse filme de Noé. Uma verdadeira porcaria. Foi um dinheiro jogado fora. Seria melhor eles terem construído uma arca e atravessar o Atlântico. Para mim, como cristão, eu achei isto um verdadeiro deboche. Primeiro, toda a história confusa. Anjos perdoados. Isso não existe. Isso confunde a cabeça das pessoas. É inserir a mentira sobre a verdade. Transformar a verdade em mentira. É um deboche. Estes caras que criaram esse filme tentaram zombar de Deus. Nada mais do que isso. Então, conhecer a história, as histórias da Bíblia, nos leva a compreender como Deus tratou aqui, tratou lá, e você vai ficar bobo de ver que num lugar Deus faz uma coisa e no outro lugar outra. O povo de Deus entra na Terra Prometida e Deus luta por eles. Depois Deus diz, vai lá e luta. De repente você vê os egípcios mandando matar e Deus repreende os egípcios. Aí você vê o povo de Deus na terra e Deus manda matar. Deus manda matar homem, mulher, crianças e animais. Mas se você não perceber a razão destas coisas, você não entende o caráter de Deus. Por que ele fez isso? Se aquelas coisas prevalecessem, o povo de Deus ainda hoje estaria sacrificando crianças para deuses pagãos. Assim como fizeram os incas, os astecas, os maias, eles faziam isso como sacrifícios. Eles não apenas matavam inimigos, mas também pessoas do próprio povo, que eram escolhidas e oferecidas a um Deus deles, a fim de que eles pudessem ter boas colheitas. O quê? Prosperidade. Então, os pais de Moisés, conhecendo as histórias do povo de Deus, eles conheciam que tipo de Deus eles estavam servindo. E eles aprenderam a respeitar Deus. E esse respeito os levou a serem fiéis. Então eu penso que muitas pessoas não conseguem ser fiéis a Deus, porque eles não conhecem a história de Deus na humanidade. Eles não têm noção, eles não se interessam em conhecer. E isso vai custar caro. Se você perguntar hoje para uma pessoa dentro da igreja o que ela conhece de Bíblia, você fica boquiaberto. As pessoas cristãs não conhecem nada da palavra de Deus. Nada. Elas não conseguem definir o Deus que elas creem. Esse povo não é salvo. Porque se você anda do lado de uma pessoa sem saber quem ele é, você o desonra. Jesus disse: Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem como? À semelhança do que ele é. Em espírito e em verdade. Ou seja, que eles exerçam um serviço espiritual e muito verdadeiro, real. Assim como Deus é um ser espiritual, ele também é uma realidade. Ele não é uma mentira. Ele é a própria verdade. E diz mais: são estes a quem o Pai procura. Então, Deus está procurando. Neste exato momento, o Espírito de Deus está sondando o nosso coração. Não é porque você está aqui que você está na presença de Deus. Você pode estar num terreno, diríamos, santo. Mas você está pisando nele com sandálias. Diferentemente do que aconteceu com Moisés. Moisés, você vem do seu mundo. Agora você tira as sandálias. E você vai entrar numa outra dimensão, num outro terreno. E eu quero que o seu corpo toque o meu solo. Não tem nada a ver que Moisés ia levar a terra suja para lá. Terra é terra. Eu quero que você, Moisés, que também é pó da terra, se misture com a terra que eu santifiquei. Não tem nada nessa coisa. Moisés tirou a sandália, porque a sandália trazia o pó do chão do Egito. Primeiro que Moisés já estava muito tempo longe do Egito. Já devia ter trocado a sandália umas 500 vezes. Só 40 anos. Subindo ladeira e descendo no meio das pedras, haja sandálias. O que Deus queria era o pé dele, ou os pés dele, na terra santa que Deus escolheu naquele momento. Deus queria que Moisés pisasse na glória de Deus. Deus está procurando pessoas que queiram se amalgamar com Ele. Lembra quando íamos no dentista antigamente, eles colocavam amálgama, hoje é resina. Aquilo vira o dente. Deus quer se misturar com você e quer que você se misture com Ele. Então, essa fidelidade a Deus era provocada pelo conhecimento que eles possuíam. E isso leva a uma terceira atitude. Os pais de Moisés desobedecem Faraó por causa da sua fé ou fidelidade a Deus. Escreveram? Imagine, não deu para escrever? Não? Fala para mim, gente. Os pais de Moisés desobedeceram o Faraó por causa da sua fé ou fidelidade a Deus. Pronto. E aí, olha do lado aí, escreve aí. Mas veja bem, gente mole, então veja bem, essa velha arada aí, então veja só, olha só, vamos lá, a Bíblia não diz que nós temos que ser obedientes às autoridades? Até quando? O apóstolo Pedro disse, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. O que lhe fora proposto ou impetrado? Que eles não pregassem mais. Então Pedro diz, nós não vamos obedecer. A história fala de um homem chamado John Bunyan. Foi o homem que escreveu vários livros. Ele não era uma pessoa formada, mas ele escreveu. Porque ele ficou, se não me falha a memória, 12 anos encarcerado e olhando pela janela, via a sua esposa e a sua filha cega, recebendo ajuda, esmolas de pessoas que se preocupavam com ela. A sua prisão se deu justamente por causa da sua fé, do seu compromisso em falar de Deus. Nós sabemos que as autoridades foram até ele em sua cela, o fizeram ver pela janela sua esposa e sua filha, pedindo ou recebendo esmolas. E eles lhe disseram: nós o soltaremos se você nos prometer que nunca mais irá pregar esse evangelho. E então ele disse: se vocês me soltarem agora, amanhã estarei lá ali naquela praça, falando de Jesus Cristo. Ele não obedeceu. Quando nós falamos de autoridades, onde elas estão? Em que dimensão ou dimensões nós temos autoridades? Vamos lá. Primeiro, Deus, governantes, políticos, professores, pais, patrões. Que mais? Ou então, alguém a quem você escolhe para se submeter. Você vai a um médico. Ele se torna o quê? Autoridade. Sim ou não? Mas no meio do tratamento, Deus lhe diz: pode parar com a medicação, porque eu vou curar você. Então você diz ao médico: doutor, não irei mais. Como? Porque Deus falou comigo assim, assim, assim. Você é louco, não sei o quê. Se você tem certeza, Deus cura você. Se você não tem certeza, você morre. Você sabe que as parteiras que mataram as crianças no Egito eram mulheres hebreias? Elas estavam obedecendo uma autoridade. No entanto, elas, por não conhecerem as histórias da palavra de Deus, elas não avaliaram a autoridade divina. Então, elas obedeceram uma autoridade e outra, visando o quê? Interesses próprios. Salvar a própria pele. E quando nós buscamos os nossos interesses, o que diz a Bíblia? O que Jesus ensinou? Perdemos a vida verdadeira. Quem não tem a vida verdadeira, não tem vida com Deus. O que elas estavam fazendo era um crime. Deus poderia perdoá-las? Sim ou não? Sim. Mas dificilmente foram. Porque nós não temos registros disso. No entanto, os pais de Moisés, conhecendo as histórias de Deus e de seu povo, reconheceram prontamente que aquilo desafiava o próprio Deus, e eles estavam prontos para morrer por causa da verdade. Eles não iriam se submeter a um homem pagão e idólatra. No entanto, não existe um registro sequer dizendo que Deus disse aos pais de Moisés: salve este menino, porque ele vai ser o libertador de Israel. Nós lemos isto? Não. Mas por trás de uma atitude, Deus estava trabalhando. Nem sempre você entenderá tudo o que Deus está fazendo. Mas é necessário ter coragem para seguir sobre o que você conhece dele. Se você não sabe o que Deus está pedindo, você tem que ficar com o que você sabe dele. Se você está numa festa e alguém vem oferecer qualquer coisa estranha a você, se você tem dúvidas, não aceite. Por isso que a dúvida é pecado. Porque a dúvida representa ignorância, é fruto da ignorância, do desconhecimento. Quem desconhece? Desconhece porque nunca ouviu ou porque nunca procurou conhecer. Então, nas histórias da Bíblia, nós encontramos situações onde Deus diz: você já devia ter conhecimento. Um exemplo clássico. No livro de Oséias, Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque você, sacerdote, rejeitou o conhecimento. Todo pregador tem o dever de ensinar. Para que o povo não tenha desculpas perante Deus. Um filho pode desobedecer seu pai? Pode. Quando o pai lhe exigir algo que ofenda a vontade de Deus, que ofenda a lei moral, se o pai diz: vai lá e dá um soco na cara do outro, O filho diz, não vou. Você vai, moleque? Não vou. Por que ele não vai? Porque ele sabe que a atitude do ódio é o princípio do homicídio. Porque Deus não julga o ato, porque o ato é o resultado de uma intenção. Deus julga a intenção. É como eu dizia há pouco a alguns irmãos, por que alguns irmãos que são dizimistas serão julgados por Deus? Não é pelo dinheiro que eles não dão, é pelo egoísmo que possuem. Pela mesquinhez. Qual é a intenção? Se uma pessoa vem aqui e não quer aprender, qual é a intenção? Então, isso nos leva a uma outra atitude. Quarto, os pais de Moisés pela fé obtiveram a consciência de estarem fazendo a vontade de Deus. O cara... É assim que eu preparo mensagens, irmãos. Estou mostrando para vocês como é que eu faço. Eles obtiveram a consciência de que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando você começa a ter consciência de que está andando na verdade, é aí que eu tento explicar para algumas pessoas e eles não entendem. Algumas pessoas vão em algumas igrejas, desculpe algumas, mas eles vão em busca do quê? Resultados rápidos. Se você der um dinheiro, então você vai receber isso. Se você fizer uma campanha, você vai receber. E a pessoa faz sem nenhuma consciência da verdade e sequer de Deus. Ou estou errado? A única consciência que ele tem é da promessa daquela personalidade maluca que lhe disse que se ele fizesse tal, cumprisse tal método, ele receberia algo da parte de Deus. Ele não está obedecendo a Deus, mas está obedecendo a um homem. Então você diz, mas ele é inocente. Não é. Por que ele não é? Porque ele não está buscando a Deus no terreno de Deus. Ele está buscando os seus interesses. Quem entra nesse lugar tem que ter a consciência de querer buscar a glória, a face, a vontade, o conhecimento, o caráter, o poder, a presença de Deus. Aplausos. Vocês querem assistir o Masterchef hoje? Quem vai ganhar, Isabel ou Gir? Eu conheço o cozinheiro que faz coisa mais gostosa do que aquelas tranqueiras lá, viu? Então, ó. Aquelas comidas, eu não sei se eu ia me dar bem com aquilo, não. Mas, então vamos lá. Hã? Muito alho. Eu que o digo, eu comi um feijão nas fim de semana passado, eu estou até hoje sofrendo. Aquele feijão chega até aqui, assim, o nível. Já está baixando, já, mas está difícil. Jesus Cristo. Mas veja bem. É muito bom. Sempre gostei de alho, mas não posso mais. E agora, o que eu estava falando? Ah, as pessoas não entendem que quando eles começam a conhecer Deus, Deus começa a influenciá-los, a agir de um modo que, ainda que para eles represente alguma outra coisa, para Deus representa o cumprimento dos seus propósitos. Vou repetir. Preste atenção. Quando você resolve obedecer a Deus, Deus começa a influenciar e dirigir sua vida, a sussurrar, a inspirá-lo a tomar certas atitudes que para você pode representar uma outra coisa, mas para Deus representa o cumprimento de seus propósitos. Para os pais de Moisés, era a salvação do filho. Para Deus, era a preservação e o crescimento cultural, religioso, do servo que iria libertar o seu povo das garras do mais poderoso império. Você pode estar aqui nesta noite ouvindo esse servo de Deus. E se você for tão sincero, se você se empregar esforço, pode ser que hoje ou amanhã você tome determinadas atitudes sem perceber que é Deus que está controlando sua vida. Mas a direção de Deus não visa particularmente enriquecer você, mas através de você oferecer aos outros algo muito maior. Pessoas serão abençoadas por causa de suas atitudes. E como eles não podem pagar você, Deus o abençoará. Isso me leva a uma outra atitude. Não tem nada, né? É que essa pastorada, nem vou falar, viu? E o duro é que tem gente que frequenta igrejas onde houve sempre a mesma coisa. Hoje você vai sair daqui com a glória de Deus. Você é um tremendo sem vergonha. Afana a Deus de tudo quanto é jeito. Afana é afana mesmo, de tudo quanto é jeito. Ladrão de Deus. Não se compromete com nada. e você vai sair com a glória hoje. Você vai ver, seus pés estão cheios do fogo do Espírito. E a pessoa acredita. Você já imaginou que esse pregador vai ter que responder perante Deus? Então, eu prefiro ser criticado, até por alguns aqui, por falar demais, por demorar. Prefiro. Mas quero chegar diante de Deus, pelo menos com o meu trabalho, se Ele me aceitar, com a consciência tranquila. Agora a parte que nós estamos falando que vamos escrever. Os pais de Moisés não tiveram medo de confiar na providência divina. Possivelmente a irmã do faraó, a princesa lá, tinha vontade de ter um bebê. E a irmã de Moisés devia saber disso. Eles lembraram da arca de Noé e jogaram a criança. De modo que o betume e o piche não permitiam que o cheiro da criança fosse para a água e os crocodilos não a engolissem. Mas a menina se arriscou, conduzindo a cestinha de junco pelo rio, avistando. Na Flórida, algumas crianças são devoradas por alligators, que são uma espécie de crocodilo, jacaré, grande, ainda hoje. Elas estão brincando no jardim e o crocodilo sai da água, vê e dá aquela corrida rápida e abocanha e traz para dentro da água, afoga e come. Ainda palita os dentes. É duro isso. Aprendi com o seu filho, o Tony. Então, vamos ver as verdades. Tem verdade aí? Agora tem. Agora tem verdade. Se uma pessoa age de um jeito, é porque ela crê em alguma coisa. Por que que você está aqui? Porque você crê em Deus. Porque você crê que precisa ouvir Deus. Por que que você escreve? Porque quando você escreve, você aprende. Quando eu estou estudando, eu não vou direto no computador. Não faço isso. Eu escrevo. Não quero ter o hábito de digitar. Eu exerço o lado direito do meu cérebro. Desenho as letras. E isso me leva a gravar. Não sou uma pessoa de boa memória. Não sou. Mas gosto de aprender. Amo aprender de tudo. Eu queria viver 300 anos para aprender bastante coisa. Cozinhar, tocar, plantar, costurar, ser alfaiate, barbeiro, cabeleireiro. Jamais iria fazer uma tranqueira que está aí nessa cabeça aí. Então, veja bem. É que esse cara me conhece há muitos anos, quando eu jogava bola. Esse cara ia em todo jogo que eu ia jogar. Então, isso aqui é uma maldição na vida da gente. Mas tudo bem, vamos lá. Então, não consigo me largar dessas coisas. Então, vamos ver. Verdade. Eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte. Deus está... Ou melhor, vamos colocar assim. Deus é o controlador da história. A segunda coisa que eu vejo, de verdade, Deus dirige o ser humano por caminhos que este é o ser humano, desconhece. Terceira verdade. Deus abençoa aqueles que o honram. Vírgula. Ensinando-lhes. Ensinando, lhes. Põe um hífen. O caminho em que devem andar. Outra verdade. As leis morais dadas por Deus devem ser observadas e obedecidas. Outra verdade. Não tem nada nesse textinho, né? Um versículo. É só querer, irmãos, e se entregar ao Espírito de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus vírgula a este o Senhor dará a consciência da verdade, V maiúsculo. Querem mais uma? Verdade. Porque é a verdade de Deus. Quer mais uma? A fé... conduz aquele que crê em Deus a confiar na providência divina. Nós sempre calculamos que, imaginamos que providência é alguma coisa como dinheiro. Não, providência é o trabalho de Deus, proteção, propósitos, essas coisas. E quando você se engaja nisso, então Deus abençoa você com alguma forma, o que for necessário. Acho que está bom. Hã? Não está bom? Está bom? Então, vamos pensar agora no nosso plano de ação. Vamos rapidinho, então. Vou pedir ajuda à universitária. Paulo, ajuda aí.
Ah, meu Deus. Falar pelas letras.
Tenta falar aqui, Paulo. Fala. Fala.
Não. Tá. Deus é o...
Aí, ó. Tá. Ele não acredita em mim, tá vendo?
Já estão falando que eu falo pelas letras.
O Paulo fala até para os ouvidos. Vai, Paulo.
Deus é o controlador da história.
Que eu creia. Que a história deste mundo está sob o controle de Deus. Há um tempo atrás eu vi um pregador dizendo que Deus não está no controle de nada, né, Fausto? Que tudo está ao acaso, ou... O homem, como a gente, faz o que quer e Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus controla até o mal...
Usa Satanás.
Pois é.
Deus dirige o ser humano por caminhos que este desconhece.
Então, veja bem. Que eu procure honrar a Deus e com certeza, vírgula, Ele guiará minha vida por caminhos justos.
Deus abençoa aqueles que o honram, ensinando-lhes o caminho em que devem andar.
A minha vida de comunhão com Deus com certeza me trará benefícios. E um deles, não sei se tem uma vírgula aí, deve ter, né? Vírgula. É a direção de Deus.
As leis morais dadas por Deus devem ser observadas e obedecidas.
Que eu esteja disposto a procurar a pureza de coração. Vírgula. Que eu esteja disposto a buscar a pureza de coração, vírgula, observando e praticando os mandamentos do Senhor. Ah, o Novo Testamento não tem mandamento, não? Um novo mandamento lhes dou, disse Jesus, que engloba tudo que está no Velho. Uma frase.
Aquele que faça a vontade de Deus, a este o Senhor dará a consciência da verdade.
Bom, fica como está. Aquele que
faz a vontade de Deus.
Que eu procure praticar a vontade de Deus, vírgula. Pois crescerei na verdade, com V maiúsculo. E adquirirei, ou obterei, maior consciência dela, né? É isso? E obterei maior consciência dela. Dela o quem? Verdade. Tá certo assim? Hã? É que é difícil formar uma frase assim sem escrever. Vai.
A fé conduz aquele que crê em Deus a confiar na providência divina.
Então, que eu seja sempre fiel a Deus. E nunca duvide da sua S maiúsculo, que se refere a Deus, sua providência. Acabou. Simples assim. Gostaram? Como uma pessoa pode viver sem ter consciência? Atentem para mim um instante. Como uma pessoa pode viver? Eu vou esperar vocês olharem para mim. Como uma pessoa pode viver dentro de uma igreja por anos? Como uma pessoa morta? A sua Bíblia vive no porta-luvas de um automóvel, ou no porta-mala, ou na sua bolsa, ou na sua pasta, ou nem lá está. Às vezes nem Bíblia tem. Nunca dirige uma palavra de oração. Não anseia ter intimidade com Deus. Passa anos e anos, e essa pessoa nunca está disposta a cuidar de alguém. Sequer sentar para ouvir os dramas de alguém. Essa pessoa não conhece o Deus que eu conheço. Um Deus que é bom, mas que é justo e severo Vocês se enganam, pensando que Deus mandará para o inferno aqueles que vocês gostariam de mandar. Deus enviará para o inferno pessoas descompromissadas com seu reino e a sua autoridade. Pessoas que pouco se importam com a eternidade. Que Deus nos ajude. E como sempre termino, que Deus nos abençoe.